Vamos atualizar a informação de um incêndio do qual já demos conta aqui às 7 da manhã, um incêndio que aconteceu de madrugada na aldeia de Donas, no concelho do Fundão, e que fez dois feridos, atingiu também três casas da aldeia na última hora. Este incêndio foi dominado pelos bombeiros. João Couraceiro, conversaste há pouco com o oficial de serviço do Comando Distrital de Operações de Socorro. Que informações é que apuraste sobre este fogo?
O fogo foi dado como dominado às 7h25 da manhã. Três casas ficaram destruídas, duas delas por completo, e a terceira casa, que há uma hora estava na iminência de ser tomada pelas chamas, ficou parcialmente destruída. Duas pessoas estão feridas, sem gravidade. Quatro pessoas ficaram desalojadas na sequência deste incêndio. Na aldeia de Domas está a Proteção Civil Municipal, a Proteção Civil do Fundão, que está a avaliar os estragos causados por este fogo e a estudar o realojamento destas quatro pessoas que ficaram sem teto. São estas as informações que me foram dadas há instantes pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco. No local mantém-se o mesmo dispositivo, ou seja, 34 bombeiros e 13 viaturas em operações de rescaldo e a remover os escombros causados por este incêndio.
O susto durante a madrugada, ninguém ficou ferido com gravidade, mas há três casas da aldeia de Donas que ficaram destruídas. Ainda há trabalho a fazer pelos bombeiros e há quatro pessoas que têm que ser realojadas. O Instituto do Mar e da Atmosfera já tinha avisado que o mau tempo vinha aí, sobretudo chuvas intensas no sul do país. Este estado do tempo vai prolongar-se pelo menos até meio da tarde. Faro e Beja são os distritos que podem ter mais dificuldades e é preciso atenção à ocorrência de eventuais fenómenos extremos. Durante a noite foi a região do Algarve que foi mais atingida. A Proteção Civil foi chamada a acudir a cerca de duas dezenas de situações. Houve pequenas inundações e também alguns estragos nas ruas provocados pela chuva. A população está, no entanto, avisada pela Proteção Civil para as possibilidades de cheias nas zonas urbanas. Também podem acontecer deslizamentos de terras e é preciso atenção especial a quem circula em zonas com árvores e perto também dos rios e ribeiras. A tormenta também passou no fim de semana pelas urgências dos hospitais e foi sentida sobretudo na região de Lisboa. A Almada esteve a mandar doentes para outras unidades de saúde desde ontem, uma tarefa que terminava agora às 8 da manhã, sem capacidade para atender toda a gente. Neste hospital, os chefes dos serviços de urgência estão demissionários. No Santa Maria, em Lisboa, e também no Hospital de Setúbal, o fim de semana foi sem mãos a medir para os profissionais de saúde. Rosa Azevedo.
Os problemas começaram no fim de semana e mantêm-se esta manhã. No sítio do Ministério da Saúde, em que são indicados os tempos médios de espera, salta à vista o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. No maior hospital do país, os doentes que recebem a pulseira amarela na triagem, considerados urgentes, estão a esperar em média quase 13 horas para serem vistos pelo médico. A indicação é que estes casos deviam ser atendidos no máximo no espaço de uma hora. No Beatriz Anjos, os doentes com pulseira laranja, que não deviam esperar mais de 10 minutos a serem atendidos, estão a aguardar pelo menos 3 horas. Situação ainda pior em Leiria. Os doentes, considerados muito urgentes, enfrentam 9 horas e meia até serem chamados. A esta hora deve reabrir a urgência do Garcia de Horta, em Almada, desde o meio-dia de ontem, que só recebe doentes críticos. Os outros foram desviados para outros hospitais.
Vamos confirmar se esta situação fica sanada agora às 8 da manhã, ainda não conseguimos fazê-lo com o Hospital de Almada, que esteve nas últimas horas a transferir doentes urgentes para outros hospitais sem capacidade para atender toda a gente. E no caso do Santa Maria, em Lisboa, os ponteiros dão a volta completa ao relógio até que alguém seja atendido na urgência. A descida dos combustíveis esta semana não vai ser sentida no bolso dos consumidores. O governo decidiu ajustar o imposto sobre os produtos petrolíferos, ou seja, decidiu subi-lo e anular o efeito da descida dos preços para quem vai encher o depósito. Uma ideia que é mal vista pelas oposições. PSD e Bloco de Esquerda já reclamaram. O líder dos sociais-democratas, Luís Montenegro, lembra ao Executivo Socialista que uma das primeiras coisas que fez há 7 anos, quando chegou ao poder, foi precisamente aumentar o imposto que os portugueses pagam sobre os combustíveis.
relembramos que o governo do Partido Socialista, uma das primeiras medidas que tomou quando iniciou funções há 7 anos atrás, precisamente por esta altura, em 2015, foi aumentar o ISP. Uma medida injusta, uma medida que atinge todos por igual e uma medida que atinge não só o cidadão comum, como a própria dinâmica empresarial da economia. E ao longo do último ano, o que tem acontecido é que os sucessivos aumentos do imposto sobre os produtos petrolíferos têm um duplo efeito fiscal. É esse imposto que sobe e é o IVA que sobe sobre o preço que inclui esse imposto.
É só para lembrar o governo, diz Luís Montenegro, daquilo que já decidiu sobre este imposto. A líder do Bloco de Esquerda também não perdoou ao Executivo este aumento em cima de uma crise inflacionária que está a fazer sofrer os portugueses.
Nós sabemos que há uma crise internacional que o governo não escolheu, mas o governo escolhe a resposta que dá à crise. E ao congelar salários e a não permitir que acompanhem a inflação, ao não controlar os preços dos bens essenciais e permitir que Portugal seja dos países onde os bens alimentares mais sobem. E depois até por via fiscal, ao impedir a descida de preços como os combustíveis têm impacto em toda a economia, o que o governo está a fazer é agravar a crise. E isso é imperdoável.
Catarina Martins não perdoa ao governo e, portanto, não há prendas de Natal nas gasolineiras esta semana. Vai entrar hoje em vigor o embargo da União Europeia ao petróleo russo, que é transportado para a Europa pelo mar. A medida tinha sido anunciada há 9 meses, mas entra em vigor a partir de hoje. Já estava a ser posta em prática também por 2 países, o Canadá e os Estados Unidos. A isto junta-se também a medida tomada há 2 dias pelo G7, de encontrar ou de fixar um teto ao preço do petróleo russo, juntamente com a Austrália, que também se juntou ao G7, e ainda a decisão dos países exportadores de petróleo de não aumentarem a quantidade de crudo que colocam no mercado. É preciso agora perceber que impacto é que tudo isto vai trazer, Alexandre David.
A ideia é precisamente fazer com que as receitas do petróleo da Rússia baixem consideravelmente e assim fique com menos dinheiro para financiar o esforço de guerra na Ucrânia. Nada mais do que $60 o barril, ou seja, todo o petróleo que saia da Rússia não pode ser vendido a um preço superior a este. Foi o que ficou escrito no acordo que juntou os 7 países mais ricos do mundo, o G7, mais a União Europeia e também a Austrália. O secretário do Tesouro norte-americano já vai dizer que este teto mexe a sério com a mais importante fonte de receitas da Rússia. No entanto, esta medida não é bem recebida por toda a gente, incluindo a própria Ucrânia, que diz ser insignificante, já que o teto está acima do preço que tem sido praticado nos últimos tempos. Do lado da Rússia, já foi dito que está pronta, pura e simplesmente, para cortar o fornecimento aos países que assinaram este acordo. Este preço e a forma como vai ser aplicado podem ser revistos em janeiro, mas para que as regras mudem vai ser necessário um acordo de todos os países do G7 e também da Austrália. No meio de tudo isto, a OPEC, a Organização de Países Produtores de Petróleo, já fez saber que vai reduzir a produção para tentar amenizar os efeitos que esta medida possa ter nos mercados. Para juntar a tudo isto, numa outra frente, hoje também começa o embargo da União Europeia ao petróleo russo, mas apenas ao petróleo que sai da Rússia por via marítima. Os analistas sublinham que esta medida não deve ter grande efeito, já que a Índia e a China são, nesta altura, grandes compradores de petróleo russo que sai da Rússia, precisamente por esta via.
Mas a China está preocupada. Aliás, o ministro das Relações Exteriores da China já veio levantar algumas questões sobre este limite ao preço do petróleo esta manhã, perguntando se a China e a Rússia, que cooperam nesta matéria, se vai ser possível respeitar este embargo. Todos os lados precisam de fazer esforços, diz a China, para garantir o suprimento ou abastecimento de petróleo global. São informações que estão a ser divulgadas pela Agência Russa de Notícias RIA. Vamos voltar a este assunto depois do noticiário para perceber melhor quais são os impactos destas medidas nos mercados e no setor tão atormentado já das energias. Transportes, saúde, comboios, correios, aeroportos, escolas, todos estes setores da vida britânica vão ser tocados pelas greves até meio de janeiro. Vão ser 6 semanas de muita turbulência social, de muitas dores de cabeça também para o governo de Sunak, que já pensa na forma de diminuir o impacto das greves, sobretudo no setor da saúde, Rosário Salgueiro, chamando o Exército para ajudar.
Nas próximas semanas, centenas de milhares de trabalhadores do Reino Unido deverão entrar em greve. Até meados de janeiro estão marcadas todos os dias paralisações de diferentes setores. Ferroviários, motoristas dos transportes públicos, de ambulâncias, funcionários dos correios, dos aeroportos, da Administração Nacional, professores e enfermeiros. São alguns dos que prometem parar por melhores salários e contra os cortes nas pensões. Os enfermeiros como Chucks, há mais de 100 anos que não faziam greve.
Não temos um aumento decente de salário há mais de uma década e os enfermeiros trabalham muito, não apenas os enfermeiros, todo o Serviço Nacional de Saúde. Estamos todos sob pressão neste momento, estamos a trabalhar muito, é duro, é muito, muito difícil. Não queremos só aplausos durante a pandemia, precisamos ser respeitados e valorizados pelo que fazemos.
O Colégio de Enfermagem pede um aumento de 17,5% para este ano. Um valor a contar com a inflação e com a perda de rendimento na última década.
A greve não é algo que os enfermeiros já tenham feito assim em todo o Reino Unido, em números tão grandes como os esperados, e deve por isso ser enviada uma mensagem muito clara ao governo de que precisa de fazer algo.
O governo de Rishi Sunak já disse aos enfermeiros ser impossível tal aumento. As negociações estão em ponto morto. No setor da saúde, os condutores de ambulância também prometem parar na semana do Natal. O governo promete negociar com todos, mas admite, segundo o ministro conselheiro do Estado, um plano de contingência.
Seja com um reforço através dos nossos militares, podemos realmente garantir que coisas como as fronteiras estarão seguras e protegidas. E é claro, a vida das pessoas não será interrompida. Estamos a chegar ao Natal e é injusto, a meu ver, que sindicatos prejudiquem e perturbem a vida e os meios de subsistência das pessoas na época do Natal.
Conquistar a paz social é a principal batalha política de Rishi Sunak. Os trabalhadores estão apostados a lutar por salários melhores em 2023, mesmo que para isso tenham de parar a já frágil economia do país.
A inflação galopante, sem atualizações dos salários, traz muitos setores da atividade no Reino Unido descontentes e as greves vão começar. A Seleção Nacional faz hoje o último treino de preparação para o jogo com a Suíça, jogo amanhã, nos oitavos de final do Mundial do Qatar. O treino vai começar às 3 da tarde, hora de Portugal Continental. Antes, ao meio-dia e meia, Fernando Santos vai ter ao lado dele o defesa Rubem Dias na conferência de imprensa, que faz antevisão deste jogo, marcado para amanhã às 7 da tarde. Danilo Pereira e Nuno Mendes são para já as baixas previstas na equipa portuguesa. Hoje há outro português em ação, Paulo Bento, selecionador da Coreia do Sul, que tem às costas a tarefa gigante de enfrentar o Brasil. O jogo é às 7 da tarde em Doha. É a terceira vez que a Coreia do Sul chega a esta fase da competição mundial. Já ouvimos Paulo Bento queixar-se de como é desumano dar menos de 72 horas à equipa entre dois jogos. Antes vamos saber também quem segue para os quartos de final do Mundial, se o Japão, se a Croácia. As duas seleções encontram-se às 3 da tarde.